Havendo o número regimental, declaro aberta a 98ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam com seu encontro aprovado. Audiência pública. Nos termos do requerimento 153/2011, de autoria desse senador e de outros, aprovada em 24/11, objetivo, celebrar o Dia Internacional dos Direitos Humanos e a elaboração e discussão do Relatório Nacional para Mecanismo de Revisão Periódica Universal do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Convidados já conosco, a ministra Maria do Rosário Nunes, ministra de Estado da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidente da República, também já está conosco Luiz Gustavo Magnata, advogado representante do Comitê de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, Daniela Ischen, Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa, Cláudia Silveira Gauchi, diretora do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais do Itamaraty. Nós vamos seguir da seguinte forma, como temos outros convidados que poderão chegar, eu convidaria para virem para a mesa nesse momento os, além da ministra, naturalmente, os outros três que já estão presentes. Então, Luiz Gustavo Magnata, por favor, Daniela Ischen e Cláudia Silveira Gauch. Cláudia Silveira está. Nós conversamos um pouco com a ministra. Eu tenho toda uma introdução aqui, papel eu tenho. Tenho dois discursos para vocês. Vocês podem dizer, leia os dois, eu não leio nenhum de preferência. Porque mais é, o balanço eu já fiz aqui da nossa Comissão de Direitos Humanos. Então, eu não vou ler aqui para ganharmos tempo, já que atrasou, não pela ministra, veja que eu estava na Comissão de Assuntos Sociais, estávamos lá debatendo a regulamentação da profissão de comerciário. É a profissão mais antiga do mundo e até hoje não é regulamentada. E o projeto era de minha autoria, o senador Ricardo Ferraz foi o autor, infelizmente aprovamos por unanimidade a regulamentação da profissão de comerciário, que agora vai para a Câmara dos Deputados. Então, de pronto, como objetivo aqui é a nossa ministra fazer comentários sobre o relatório e, ao mesmo tempo, eu agradeço à ministra que ela, vindo mais uma vez aqui, traz prestígio a essa Comissão de Direitos Humanos. E agradeço, Maria de Rosário, mesmo de coração, que todos os eventos que aconteceram, você me mandou convite. Alguns eu fui, outros eu não pude ir, mas toda vez que eu te convidei para vir para essa comissão, você mandou adaptar na agenda e aqui está. Como hoje, né? Essa é a última audiência pública que nós fizemos nesse ano. Então, é com alegria enorme mesmo que eu passo a palavra de imediato à ministra Maria do Rosário Nunes. Com todo o respeito a todos os ministros, é minha ministra do coração, hein?
Quero agradecer ao presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, o senador Paulo Paim, e destacar o brilhante trabalho desenvolvido sob sua presidência neste ano pela Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos do Senado tem uma trajetória importantíssima, como mobilizadora das melhores causas do Brasil, uma comissão que é referência para os direitos humanos e para a vida do Parlamento brasileiro, em todos os seus níveis. Mas é fato, Vossa Excelência, senador Paim, imprimiu essa comissão o seu ritmo. E, com o apoio dos seus colegas, eu quero rememorar agora momentos em que estive, de fato, nessa comissão, mas que colhemos importantes questões na comissão para o avanço dos direitos humanos no Brasil, o compromisso do Brasil. Esta é uma das características do Senado Federal com o mundo contemporâneo, com a paz no âmbito global também. E, a cada semana, Vossa Excelência trouxe temas da maior importância. Então, eu cumprimento e agradeço pela parceria, pelo trabalho. Tenho certeza que o Senado Federal, com a sua atuação, senador, como presidente nessa comissão, se engrandeceu. E agradeço também pelo apoio, em todos os momentos, à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e na temática de vários projetos de lei que também por aqui passaram. E, senador, destaco que este também é um momento dos mais importantes. Por isso a importância de estarmos nesta mesa com a embaixadora Gláucia, aqui representando o Ministério de Relações Exteriores, com o Luiz Gustavo Magnata, do GAJOP, Sociedade Civil, e a Daniela Isch, do Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa, organizações da sociedade civil, o comitê representa uma série de organizações importantes para o Brasil, e o trabalho que eu estarei apresentando agora, ele foi desenvolvido pela Secretaria de Direitos Humanos e pelo Ministério de Relações Exteriores. Então, é um trabalho conjunto no âmbito do nosso país e para as nossas relações externas, que estão sob a responsabilidade do ministro Antônio Patriota, da embaixadora Gláucia e do Ministério de Relações Exteriores como um todo, a quem eu cumprimento e agradeço também ao longo deste ano o trabalho dedicado aos direitos humanos, tanto no Brasil quanto no mundo. Obrigada à senhora e destaco a importância do seu trabalho e do ministro Patriota. Meu caro senador Paim, nós estamos aqui, nesta comissão hoje, cumprindo com a nossa equipe de trabalho da Secretaria de Direitos Humanos e, como referido, o Ministério de Relações Exteriores, uma importante etapa de prestação de contas do Brasil. O Brasil participa de um sistema internacional de direitos humanos, um sistema no âmbito das Nações Unidas, assim como o Brasil participa do sistema interamericano de direitos humanos. No âmbito das Nações Unidas, através do Conselho de Direitos Humanos da ONU, das Nações Unidas, o Brasil compõe um leque de países de caráter democrático que reconhece a existência de um mecanismo de revisão periódica universal que busca justamente, diante daquelas medidas que os países participam soberanamente, que decidem no âmbito das suas instituições nacionais, no caso do Brasil, inclusive com o referendo e decisão do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, ao aderir, ao participar, ao ratificar instrumentos internacionais de direitos humanos das Nações Unidas, o Brasil também assume o compromisso de produzir relatórios periódicos para as Nações Unidas, para os países que compõem o Sistema Internacional de Direitos Humanos e também para nós mesmos, uma vez que a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os protocolos facultativos, os diferentes documentos de direitos humanos, eles orientam não apenas a nossa relação para com o mundo, dentro de um sistema internacional, mas orientam também a nossa relação como Estado nacional com a nossa própria população, com o povo brasileiro. Estes compromissos que são apresentados na forma de relatório, portanto, não seriam adequados, não seria adequado que a nossa primeira forma de prestação de contas se desse diante da comunidade internacional. Então, ao estarmos aqui no Senado Federal, nós estamos primeiramente prestando contas às instâncias do Brasil, ao Senado Federal, ao Parlamento Brasileiro, à sociedade brasileira, que através do seu parlamento também acompanha este momento, e aqueles que são lutadores pelos direitos humanos no âmbito do Brasil, representados aqui pelo GAJOP e pelo Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa. Nesse sentido, vale referir que o Brasil, pela segunda vez, está fazendo um relatório ao Sistema Internacional de Direitos Humanos. Nós estamos, portanto, no segundo momento do chamado mecanismo de revisão periódica universal. E justamente por este motivo, a base do documento que nós estamos apresentando ao Senado Federal e à nação brasileira está orientada pelas diretrizes que foram apresentadas em 2008, quando do posicionamento do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que orientou o nosso país com uma série de recomendações e diretrizes que deveriam, para nós, serem seguidas entre o ano de 2008 e o atual período, 2011, e o momento que entregaremos o relatório, o novo relatório, o novo RPU, às Nações Unidas em 2012. Então, este momento é um momento de prestação de contas à nação brasileira, Paralelamente a este momento, este texto, deste documento, que Vossa Excelência tem acesso, e todos os senadores e deputados federais e deputadas têm acesso, também este documento está na internet, ele participa de um movimento de consulta pública, porque nós queremos que a sociedade brasileira possa posicionar-se sobre as questões que estão aqui apresentadas à nação brasileira, porque dizem respeito ao povo e à nação brasileira, ao Estado brasileiro e ao cumprimento dos seus compromissos. E esta primeira versão, com as posições que o GAJOP, que o Comitê Brasileiro e que a sociedade brasileira tem a oferecer, serão depois analisadas para que o resultado final dessa oitiva e dessa consulta pública seja, enfim, o documento final do Estado brasileiro apresentado no âmbito das Nações Unidas, do Conselho de Direitos Humanos da ONU. O texto, então, ele é baseado em alguns aspectos fundamentais. Primeiro, ele visa descrever o cumprimento das obrigações em direitos humanos assumidas pelo Brasil. Ele tem como marco temporal o período entre abril de 2008 e dezembro de 2011. Ainda que em diversos momentos do texto, nós tenhamos também...
Ministra, desculpe. É que eles pediram para mim, eu devia ter avisado antes, porque as pessoas estão assistindo pela internet e também pela Rádio Senado, mas a TV Senado lembra que pelo canal 4 e 8 nós estamos ao vivo. Tem 9 canais aqui na casa. Desculpe interromper, mas eles pediram que eu lembrasse. Canal 4 e canal 8 estamos ao vivo para todo o país.
É uma interrupção positiva em todos os sentidos, porque nós queremos que mais e mais os brasileiros e brasileiras participem e possam não apenas escutar, mas oferecer as suas contribuições a este relatório. Então, retomo, nós não estamos falando de um texto acabado ou de um relatório final, mas de uma prestação de contas ao Senado Federal e, através do Senado Federal, nessa audiência, à sociedade brasileira, em um procedimento de consulta pública. Como eu dizia, o marco temporal está entre abril de 2008 e dezembro de 2011, o período posterior às indicações pelas Nações Unidas das diretrizes e recomendações, diante do primeiro relatório brasileiro. Mas muitas questões, elas são citadas que foram encaminhadas anteriormente. Porque em direitos humanos há sempre um somatório, um movimento. E ações que deram resultados posteriormente, ou que ainda demonstraram-se insuficientes, como muitos dos senhores poderão ter acesso através do relatório, elas tiveram início ou foram desdobradas ainda anteriormente a abril de 2008, e por isso estão aqui referenciadas. Não é um marco temporal, portanto, estanque também. O eixo temático está dedicado às recomendações e compromissos voluntários do primeiro ciclo, agora nós estamos no segundo ciclo do RPU, do Mecanismo de Revisão Periódica Universal. Nós procuramos responder às recomendações em 28 áreas de direitos humanos. Por isso, inclusive, nós estamos acompanhados aqui, além do Ministério da Saúde, do Ministério de Relações Exteriores, pelo Ministério da Saúde. Vários ministérios participaram da elaboração. Nós consultamos a praticamente todos os ministérios. O Ministério da Saúde, que quero destacar aqui, ofereceu respostas importantes, que estão aqui citadas no documento, assim como o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça, o próprio Ministério de Relações Exteriores, entre vários, a Secretaria de Políticas para a Igualdade Racial, a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Nós também temos como referência fundamental o chamado PNDH3, o Programa Nacional de Direitos Humanos, em sua terceira etapa para o Brasil, porque o PNDH3 estrutura os compromissos no âmbito do Estado Nacional Brasileiro e também desdobra compromissos e obrigações voluntárias assumidas pelo Brasil com o Sistema Internacional de Direitos Humanos. Nós destacamos também a participação do Poder Legislativo através das Comissões de Direitos Humanos, essa é uma etapa do Poder Judiciário, que enviaram subsídios para o documento. Nós também tivemos 19 estados da federação que, de forma inovadora em relação ao primeiro, ao primeiro ciclo, lá em 2008, participaram, 19 estados enviaram contribuições sobre os avanços de políticas em direitos humanos, e para um estado nacional e para um país como o Brasil, que é uma república federativa, consideramos importantíssimo a participação dos estados nesta resposta. Também temos a participação de conselhos paritários, como o Conselho Nacional de Direitos do Idoso, Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, Conselho Nacional de Direitos das Crianças e Adolescentes, que participaram com posicionamentos e orientações documentadas. E estamos realizando este momento de consulta pública ao definirmos que este documento não é um documento finalizado, mas parte de um processo até o momento em que entregaremos um documento do Estado brasileiro, também orientado pelas posições da sociedade e do Parlamento. Ainda vale referir que todas as informações que nós procuramos responder das orientações e recomendações de 2008, elas são públicas também. Então, a página da Secretaria de Direitos Humanos, ela tem publicamente, de forma permanente, os resultados do primeiro RPU, que é referência para esse segundo. Então, as necessidades que nós tínhamos que responder diante do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas são públicas também desde 2008, estão destacadas neste momento também. E quero referir sobre o arcabouço legal institucional para a promoção e proteção dos direitos humanos também, a própria Constituição Federal brasileira, com seus compromissos fundamentais para o Brasil, toda a legislação infraconstitucional e aqueles textos que, como compromissos do Brasil com os direitos humanos no mundo, foram assumidos voluntariamente para o Brasil e que ocuparam força de lei também no ordenamento jurídico brasileiro. Bom, ainda nós temos que referir como estratégia fundamental para a resposta que estamos oferecendo neste momento, o compromisso do Brasil para o enfrentamento da pobreza e das desigualdades sociais nos últimos anos. O Brasil investiu em uma estratégia de crescimento econômico com equidade e desenvolvimento social, enfrentando contradições que pudessem ser historicamente identificadas, que podem ser historicamente identificadas entre as situações de desigualdades sociais e econômicas e o crescimento econômico. Em vários momentos na história do Brasil, nós alcançamos números importantes de crescimento econômico, mas em nenhum momento, como na atualidade, nós produzimos um encontro entre metas de desenvolvimento econômico e metas de inclusão social e superação de desigualdades regionais, entre o Norte e o Nordeste, entre o campo e as cidades, como o Brasil persegue de forma definitiva ao longo dos últimos 8 anos, 10 anos, talvez, e com marcas importantes de termos retirado da condição de pobreza 21 milhões de pessoas em situação de pobreza e produzindo ainda, além dessas 28 milhões, a inclusão de 36 milhões em padrões de vida em condição de classe média. Além disso, nós podemos afirmar que para o próximo período, 16 milhões de brasileiros e brasileiras, entre eles, destacadamente, crianças e adolescentes e mulheres que se encontram em situação de extrema pobreza, é o objetivo central do país, da nação brasileira, retirarmos da condição de extrema pobreza e assegurarmos a esta parcela da população os direitos humanos que perpassam direitos civis e políticos, como cidadãos, mas direitos igualmente de caráter econômico, social, cultural e direitos ainda de caráter ambiental, que o Brasil trabalha formalmente para incluir entre os seus direitos humanos. O Programa Nacional de Direitos Humanos, ele é uma estrutura importante, ele envolve 33 ministérios com metas a serem monitoradas pela sociedade civil e nós, inclusive, anunciamos que o decreto que instituiu o Programa Nacional de Direitos Humanos, ele previu um monitoramento pelos entes de Estado, pelos próprios ministérios.